Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, 4 de abril de 2024. Vamos aos destaques desta quinta-feira. A dor e a delícia do jornalismo independente voltado aos direitos humanos praticado pela Rede Lume, que está completando 5 anos. Concerto de abertura da temporada Ouro Verde de Música Historicamente Informada será neste sábado com uma convidada especial, a soprano Celina Delmônico. O tema é Mulheres Abandonadas e a Melancolia. Músicos promovem roda no Saborear com bingo beneficente para apoiar a Oficina de Choro de Londrina. Você também vai ouvir o som animado do trio Caviona fechando a cultura nesta quinta-feira. O trio vai tocar domingo lá na Casa da Vila pelo Forró de Aluguel. A Rede Lume de Jornalistas, fundada em Londrina por Cecília França e Nelson Bortolin, está completando 5 anos. Nesse período, quase 2.000 postagens, mais de uma por dia, entre reportagens, perfis, entrevistas e as colunas de colaboradores. A Lume faz um jornalismo voltado aos direitos humanos, amplifica vozes pouco ouvidas. E como isso é feito de modo independente, a rede enfrenta dificuldades de captação de recursos para remunerar os jornalistas e ampliar seus projetos. Quem já foi entrevistado pelos profissionais da Lume reconhece a relevância e a consistência do trabalho.
5 anos de Rede Lume. A Lume, ela é importante demais para o trabalho que a gente desenvolve no Conexões Londrina. Mas, acima de qualquer coisa, a Lume construiu uma narrativa muito consistente e muito didática para quebrar certos paradigmas das pessoas. Muita gente tinha uma visão muito superficial sobre o que era pensar, discutir e viver a defesa de direitos humanos, né? Tinha gente que achava que direitos humanos era discurso para advogado, direitos humanos é discurso só para defender bandido, enfim. Todos esses paradigmas tiveram a oportunidade de serem problematizados e repensados de uma maneira muito lúcida e competente, sobretudo responsável, né? Responsável. A Lume, ela é humana demais em tudo que ela produz. E eu tenho uma gratidão imensa, né? Enquanto leitora, enquanto cidadã, mas sobretudo enquanto amiga dessas pessoas que construíram essa história incrível, né? Ao longo do caminho, com todos os colaboradores. Lua Gomes aqui. Eu sou a representante regional da CUFA, Central Única das Favelas, e também sou a gestora do Conexões Londrina. E eu tenho uma história de amor de 5 anos com a Rede Lume. Eu tenho muito orgulho por isso. Uma matéria que me marcou muito foi o especial do Mês das Mães do ano passado da Lume. Né? Fugindo dos clichês, como sempre, a Lume resolveu falar sobre a maternidade solo. E aí houve uma série especial de reportagens, e nessa série teve uma matéria que me atravessou por motivos muito intrínsecos. Após lutas e abandonos na maternidade solo, Ana vive momento de mansidão. Moradora de Londrina relata abandono do marido, incompreensão do pai e luta para manutenção do vínculo com os filhos. Eu, com aquela barriga de 5 meses, e meu pai disse: some das minhas vistas que eu não quero mulher buchuda dentro de casa. Essa frase é da Ana Maria dos Santos, 68 anos, mãe solo de Thaís e Tiago. Esse é um trecho da matéria que foi publicada no dia 30 de maio de 2023 e que, se você não viu ainda, procure essa matéria porque ela é incrível. Eu tive a honra de contribuir com o texto, né? A Ana Maria é uma história que me emociona muito, porque ela fala de si, de outras Anas, de outras Marias, inclusive da Lua. Então, se vocês puderem, busquem essa matéria lá na Lume e conheçam um pouco dessa história.
Lua Gomes.
Rede Lume, parabéns, prósperos e longos anos pela frente, com muita construção, conhecimento, com muita oportunidade de mostrar para as pessoas que direitos humanos é sobre saúde, é sobre educação, é sobre moradia, é sobre dignidade, é sobre empoderamento de pessoas, é sobre o direito de viver, é sobre lutas antidiscriminatórias, é sobre brigar pelo direito de existir. Os direitos humanos, eles permeiam a vida dos excluídos e, óbvio, eles recheiam as linhas da Rede Lume. E o nosso agradecimento mais do que sincero, eu, enquanto ativista, sei que essas palavras reverberam por muitos outros movimentos sociais que se sentem acolhidos e representados pela Rede Lume. Nosso mais sincero voto de felicidades e muito, muito obrigada por existirem.
Lua Gomes, representante regional da CUFA, a Central Única das Favelas e gestora do Conexões Londrina.
Para quem eu ligo quando o assassino é a polícia? Essa foi a pergunta deixada no ar pela empresária Aida Mello durante o debate Letalidade Policial, um retrato da violência no Paraná, realizado pela Rede Lume e a Rádio UFM no campus da universidade na noite desta quarta-feira. Ela é mãe de William Jr., morto numa abordagem policial aos 18 anos de idade, dia 6 de maio do ano passado, nas proximidades da própria UEL. O debate que a Rede Lume realizou em março de 2023, eu considero como uma das matérias mais importantes do site, dentre outras tantas matérias imprescindíveis. Eu acho que essa luta por essas famílias é uma luta pela juventude, pela liberdade de ser quem se é e pelo fim da desigualdade social. Por isso, a Lume é tão importante para Londrina e para o jornalismo de causa.
Mariana Guerin.
Falar da Rede Lume é falar de um projeto lindo e importante para a cidade de Londrina. Um projeto iniciado pelos meus amigos Cecília França e Nelson Bortolin num período de polarização política e muito retrocesso de direitos humanos. Eu acompanhei o trabalho deles e me encantei pela coragem dos dois em buscar um outro jeito de fazer jornalismo de causa. Eu nada sabia sobre jornalismo de causa quando entrei para a Lume em 2020. Era o começo da pandemia e eu só sentia que deveria contribuir com um debate de alguma forma e propus aos amigos iniciar uma coluna de perfis na Rede Lume. Na época, eu tinha acabado de vender minha cafeteria e retomava minha profissão de confeiteira quando me bateu a vontade de voltar a escrever. Minha primeira matéria foi o perfil do amigo Isaac Fontana, que trabalhou conosco na Folha de Londrina e estava fazendo uma importante e sensível cobertura fotográfica da pandemia em Londrina. A partir daí, foram dezenas de histórias contadas ao longo de 3 anos. No começo, era muito difícil escrever algumas histórias de violação de direitos. Eu sofria muito. Então, a Ceci e o Nelson sempre faziam um trabalho pesado e eu gostava das pautas mais alegres. Aos poucos, eu fui aprendendo mais e me indignando mais e querendo escrever mais, até que a vida me cobrou o preço de precisar me dedicar a outros trabalhos remunerados, já que a Rede Lume ainda tem dificuldades de conseguir patrocinadores. Foi com muita tristeza, mas muito orgulho do que fiz e aprendi, que eu encerrei a minha participação ainda em 2023. E eu sigo acompanhando a luta dos meus amigos. Tudo que eu desejo é que cada vez mais pessoas leiam e compartilhem o conteúdo da Lume para que o projeto viva muito mais.
A jornalista e confeiteira Mariana Guerin, os perfis que ela produziu para a rede, também as reportagens ao longo de seus 3 anos de trabalho, estão disponíveis no site da Lume. Também conversamos com a cofundadora da rede, Cecília França, pedimos para ela escolher entre quase 2.000 postagens, uma das que mais lhe marcaram. Ela também comentou das dificuldades para manter o trabalho, recordou da primeira matéria publicada em 2019, além das reportagens mais lidas e as postagens com maior repercussão, incluindo uma com alcance nacional.
Parece que meu coração está rasgado e pingando. É uma dor que dá falta de ar, define Marilene Ferraz da Silva Santos, mãe do adolescente Davi Gregório Ferraz dos Santos, de 15 anos, morto em uma ação da Polícia Militar na última quarta-feira, 15 de junho de 2022. O caso, divulgado como confronto, ocorreu na Vila Recreio e até hoje Marilene e o esposo, Reginaldo, não tiveram acesso aos pertences de Davi, nem ao boletim de ocorrência, nem ao laudo do Instituto Médico Legal, que pode comprovar quantos tiros vitimaram o adolescente. Esse é o início da matéria de uma entrevista que nós fizemos com a Marilene, mãe do Davi Gregório, quando ele foi assassinado pela Polícia Militar em 15 de junho de 2022. A matéria foi publicada 5 dias depois. Nós fizemos uma longa entrevista com a Marilene, foi uma entrevista remota, nós não conseguimos nos encontrar pessoalmente, nós falamos por meio de uma chamada de vídeo por quase 2 horas. E foi uma entrevista visceral, foi uma entrevista que marcou muito a história da Lume, está entre as nossas matérias mais lidas nesses 5 anos. E o caso do Davi, eu entendo como um estopim para a criação do Grupo Justiça por Almas, que é um grupo de familiares de jovens vitimados pela polícia, que a gente acompanha muito de perto, em especial o nosso editor, meu colega, o Nelson Bortolin. E é um grupo que tem feito ecoar a luta desses familiares, a dor deles, porque o que a gente vê costumeiramente é apenas o relato oficial, né, na maior parte dos veículos. As famílias realmente não tinham a sua voz amplificada e a gente entende que a Lume, nesse período de existência, tem contribuído muito nessa pauta da letalidade policial.
Cecília França.
A gente não tem muitas certezas, né, sobre o futuro da Lume. A gente realmente tem tido bastante dificuldade para manter o trabalho, mas esses 5 anos, eles trouxeram aí uma oportunidade de reflexão sobre o que a gente já fez. E a gente entende, sim, que a Lume tem conseguido pautar debates importantes na imprensa londrinense, na sociedade londrinense. Fomos resgatar aí algumas matérias históricas e nos deparamos com esse acervo assim, muito rico. Até inclusive a nossa primeira matéria publicada, o nosso marco aí de fundação, foi no dia 31 de março de 2019, uma entrevista com o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, na qual ele criticava o revisionismo histórico sobre a ditadura militar. Eu acho que ali a gente já marcou o nosso posicionamento progressista de combate à desinformação e em defesa dos direitos humanos. Tem muitas pautas, né, que me marcaram, com pessoas em situação de rua, com mulheres privadas de liberdade. Fizemos muitas matérias na cadeia feminina, matérias importantes, além dessa questão da letalidade policial. E um caos interessante aconteceu em outubro de 2020, quando um vídeo de um dono de restaurante aqui em Londrina jogando água na calçada para expulsar um senhor em situação de rua ganhou repercussão nacional porque foi compartilhado pelo padre Júlio Lancelotti. E depois desse compartilhamento, de alguma forma ele chegou até a Lume, que nós fizemos matéria Inclusive, fomos o primeiro veículo a falar com o comerciante. E ele me ligou, ele me telefonou. Pediu meu telefone, né, meu contato, porque ele estava preocupado com o senhor, né, vítima da agressão, e com a repercussão para o estabelecimento, porque ele estava recebendo muitas mensagens do dono, de trabalhadores, dizendo que estava prejudicando o negócio. E ele expôs ali essa preocupação dele, né, com os dois lados ali da situação, e mostrando aí, evidenciando o quanto ele é uma pessoa de uma humanidade ímpar, né? E aí a gente teve várias repercussões dessa matéria, desse assunto pautado aí na imprensa, mas ninguém ouvia esse senhor, ninguém encontrava esse senhor, ou não procurava, não sei, esse senhor que estava no vídeo.
Cecília França.
Tem um trecho bem bonito que está escrito assim: Seu José gosta daquela parte da cidade, está sempre por ali. Na última quinta-feira, dividia o espaço e o corote com dois amigos, ironicamente, bem embaixo de uma pichação onde se lia Igualdade? Assim mesmo, como uma pergunta. Nascido em Ibiporã em 1963, José veio para Londrina com os pais, ainda criança. Eu vim trabalhar aqui, eu estava criança, fui engraxate, fui tudo na minha vida. Conta. Tudo inclui o que parece ter sido seu sonho, jogar futebol. E com a ajuda de uma amiga minha, que trabalhou muito tempo na assistência, nós encontramos esse senhor, José Soriani. Estava ali nas imediações do restaurante mesmo. E fiz uma entrevista longa com ele, uma conversa demorada. Ele me contou os detalhes da vida, que tinha sido jogador profissional de futebol, que tinha perdido uma filha com 5 meses e meio. E fizemos umas fotos bonitas dele ali naquele momento. Ele pedindo desculpa pela barba mal feita, pelo mau cheiro que poderia estar nos incomodando. Foi um momento bem interessante. E o texto dessa matéria, eu acho que é um dos textos mais bonitos, assim, da Lume. Eu considero um dos mais bonitos. E o seu José, ele faleceu 28 dias depois da nossa entrevista. E então isso trouxe uma relevância ainda maior para essa matéria. Me pus pensando assim que a história dele poderia nunca ter sido contada, né? Se nós não tivéssemos ido atrás dele. Então, são momentos assim muito marcantes e relevantes do nosso trabalho.
A jornalista Cecília França, fundadora da Rede Lume, junto com Nelson Bortolin. Ele comenta agora a dor e a delícia do jornalismo independente praticado por eles, com foco nos direitos humanos.
Manter a Rede Lume nesses 5 anos tem sido difícil, é muito difícil mesmo. Só a gente sabe o quão difícil tem sido. Mas acho que é hora da gente olhar o lado bom também, que é a gente ter podido abrir espaço para muitas pautas e discussões que não são tratadas em outros veículos, né? Então, acho que isso tem sido importante. Muita coisa marcou esses 5 anos, mas eu particularmente cubro bastante a questão da violência policial, né? E acompanho os familiares de pessoas mortas pela polícia. E esse é um assunto muito envolvido em muita dor e revolta, né? E é uma coisa difícil da gente ficar, a gente não consegue ficar impassível diante disso, né? Aliás, esse é um assunto que a gente partilhou, né, com a Rádio FM em março de 2023. A gente fez um debate, né, letalidade policial, um retrato da violência no Paraná, junto com a Rádio FM. Foi um momento bastante marcante pra gente. Lembrando que a Rede Lume com a rádio realizou outros 2 debates, né? Um sobre a reforma do novo ensino médio e outro sobre fake news nas eleições.
Você ouviu o jornalista Nelson Bortolin. Matéria publicada na Lume ontem por ele mostra que a polícia do Paraná matou 28% menos em 2023. Texto completo disponível no site redelume.com.br. A Lume está completando 5 anos. Nesse período, 1.884 postagens, mais de uma por dia, entre reportagens, entrevistas, perfis e colunas de colaboradores. Além da parceria com a UEL FM, que o Nelson Bortolin citou há pouco, tivemos a Cecília França no passado como produtora de uma série de entrevistas aqui para a rádio chamada Direitos das Mulheres são Direitos Humanos. A produção dela está disponível lá no nosso site, na busca do site, na lupinha. Você digita lá Direitos das Mulheres, vão aparecer os 4 programas produzidos aqui para a rádio pela Cecília França. A Lume faz jornalismo independente, sem patrocinadores. Para contribuir mensalmente ou de uma vez, você acessa o site redelume.com.br. Também as redes sociais, @redelume de jornalistas. Agora, UME4.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano, più o meno lontane nel tempo, ma sono lì.
Tu sei un angelo.
No. Where I can go, where I non c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco. I don't. Magari qualcuno non vuole essere salvato. No.
Siamo morti?
C'è anche un bambino.
Sì.
Você está ouvindo o trailer do longa italiano Primeiro Dia da Minha Vida, em cartaz esta semana lá no Cine Teatro Ouro Verde. A sinopse do filme dá conta de que um homem misterioso vai se apresentar a 4 pessoas que chegaram ao fundo do poço e querem acabar com isso. Ele oferece então um acordo a elas, uma semana para voltar a se apaixonar pela vida. A intenção é oferecer a possibilidade de descobrir como seria o mundo sem eles e ajudá-los a encontrar um novo sentido para suas vidas, uma história sobre a força para recomeçar quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, diz a sinopse desse longa italiano, Primeiro Dia da Minha Vida, em cartaz, hoje e amanhã, 7:30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde, também segunda e terça da semana que vem, 7:30 da noite, na sessão da tarde também, às 16h. O longa tem 2 horas de duração, classificação indicativa, 16 anos, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, à venda lá na bilheteria do Ouro Verde, que abre 30 minutos antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro. E o Espaço Vila Rica não vai exibir filmes hoje nem no fim de semana por causa de um evento corporativo. As sessões vão voltar na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, quando será exibido o documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, às 19h. Depois, na quarta-feira também, sessão às 21h, o longa Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Quem já assistiu gostou muito desse filme, dirigido pelo Wim Wenders, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Então, lembrando que o Vila Rica não exibe filmes hoje nem no fim de semana, mas volta com as exibições no dia 10. E tem uma iniciativa também bem bacana que eu acessei no Instagram do Espaço Vila Rica, que no dia 14 agora de abril, além da exibição do documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, vai ter um show com um time de músicos muito bacana aqui da cidade. Você quer os detalhes? Você acessa lá, @espaçovilarica, vila com 2 L's. UME7, você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. Concerto de abertura da temporada Ouro Verde de Música Historicamente Informada será neste sábado com uma convidada especial, a soprano Celina Delmônico. O tema é Mulheres Abandonadas e a Melancolia. Quem explica é o coordenador do setor de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL, Plínio Machado.
Neste sábado, às 20h, dia 6 de abril, apresentamos o nosso primeiro concerto da temporada Ouro Verde de Música Historicamente Informada. A primeira, a Lariana, essa ópera foi toda perdida. Então, a única parte que sobrou foi uma edição que o próprio Monteverdi fez dessa área principal, que ficou meio que um top hit para a época, né? Era pelo contraste de emoções que traz. Vamos dizer assim que a Ariana nesse momento assim, ela é bem bipolar. Ao mesmo tempo que ela está no céu, ela está no inferno, que ela muda os humores, os afetos de uma forma assim brutal dentro do discurso, que dura em torno de uns 10 minutos de ária, né? Então ela entra numa tristeza profunda, né, de ter se dedicado a uma pessoa que não reconheceu e não levou em consideração os sentimentos dela. Para quem não sabe esses personagens, a Ariana foi quem ajudou o Teseu a entrar no labirinto para matar o Minotauro. E ela é filha do rei, é uma princesa, quando descobre, né, que ela tinha ajudado, então o pai não ficou nem um pouco contente, né? E ela fez isso porque se apaixonou pelo Teseu. Com isso, daí ela é obrigada a fugir com o Teseu. Então é isso, a primeira área.
Plínio Machado comenta agora sobre a segunda área do concerto de sábado.
E a última área do concerto, então, que é Dido, né, a rainha de Cartago, ela é uma rainha que está viúva, mas sem saber se o marido dela está morto ou não, porque ele foi para a guerra e nunca mais voltou, né? Essa história de Dido e Enéas aparece no livro 4 da Eneida de Virgílio. Então, o Virgílio, na verdade, a Eneida, é uma propaganda política, né, exaltando a origem de Augustus, que era o imperador de Roma, né? E essa Eneida foi construída, foi composta pelo Virgílio para explicar a ascendência e o direito de Augustus ser o imperador. E outra para dizer que os romanos, eles são descendentes do único e último troiano que conseguiu escapar. O Enéas escapa, né, de Troia e vai, como tarefa, fundar uma nova Troia, que daí seria Roma. E nessas peripécias, quando ele vai viajando até chegar ao lugar que vai ser chamado de Nova Troia ou Roma, né, ele passa por várias provações, várias desventuras, vários testes. E um deles, que foi provocado por Juno, a mulher de Júpiter, e daí ele fica conhecendo a rainha de Cartago, que é Dido, que também se apaixona por ele, e os dois, né, acabam tendo um relacionamento. Ele, então, abandona Dido. E Dido, também, por três fatores assim, básicos, ela toma uma decisão assim, muito drástica. Primeiro, a opinião pública, o que a população toda ia falar da rainha, né? Isso aí pesou muito na decisão dela. A segunda, a vergonha de não saber se o marido estava vivo ou morto e cometer um adultério, né? E o terceiro, dela ter sido abandonada e ter sido descartada, né? Ficando ao lado de Enéas, né? Então, essas três coisas assim pesaram muito, e ela, no final da ópera, ela se suicida. É bem trágico mesmo, não tem um final feliz.
Plínio Machado, do setor de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL, sobre o repertório do concerto deste sábado, 20h, no Ouro Verde, com a Orquestra Barroca Capriccio Extravagante. Os integrantes são Fernando Campaner, no violino barroco, Rose Tax, violoncelo barroco, Gonçalo Rebelato, cravo e órgão, e o próprio Plínio Machado na viola da gamba, flauta doce e direção geral. Concerto terá a soprano Celina Delmônico como convidada especial. Ingressos na bilheteria do Ouro Verde, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Amanhã a gente vai sortear dois pares aqui na revista UME 13. ouvindo um áudio de uma roda de choro no Daluz Café, pertinho da Higienópolis. Hoje tem roda no Saborear, no Zerão, a partir das 18h, seguida de um bingo beneficente. Quem explica é Felipe Ziliotto, violão 7 cordas do Regional Flor do Café.
Após diversas edições e centenas de músicos muito bem formados em nossa cidade, a Oficina do Choro precisa de nossa ajuda. Por isso, na quinta-feira, dia 4 de abril, com início às 18h, está sendo organizada uma roda de choro aberta ao público e aos participantes, bem como está sendo organizado um bingo beneficente em prol dessa oficina. O valor da cartela unitária é R$ 10,00 e o valor do jogo com as 4 cartelas está R$ 30,00. Estão todos convidados, tanto para a roda que inicia às 18h, quanto para o bingo que inicia às 19h, para prestigiar e apoiar essa iniciativa tão importante em nossa cidade.
Você ouviu aí o Felipe Ziliotto, um dos organizadores desse encontro hoje, a partir das 18h, lá no Saborear do Zerão. Começa a roda de choro primeiro, depois tem o bingo beneficente. O Felipe, ele toca violão 7 cordas e ele integra o Regional Flor do Café, que toca todo domingo lá no Saborear. Além desse bingo beneficente hoje, está no ar uma campanha de financiamento coletivo no site Vaquinha, Vaquinha com K, para apoiar a Oficina de Choro. O projeto conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, mas os organizadores precisam de mais recursos porque não estava previsto o aluguel, também outras despesas de um espaço que precisou ser feito às pressas, depois que o Colégio José de Anchieta, onde os encontros eram realizados em 2023, não acolheu a oficina este ano. As aulas começaram semana passada lá no Centro Cultural Seta, com mais de 400 inscritos para aprender vários instrumentos. Maria Tereza Nascimento esteve lá no Seta anteontem para conhecer um pouco dos alunos, dos professores da Oficina de Choro. A gente vai veicular a reportagem dela na semana que vem. Ouvindo o Trio Caviúna, a música é Na Base da Chinela. O Trio Caviúna é formado pelos músicos Rafael Rosa, voz e violão e triângulo, Caetano Vasconcelos, voz e zabumba, e pelo Miguel Santos, sanfona e voz. Trio Caviúna vai tocar domingo a partir das 19h lá na Casa da Vila. É o Forró de Aluguel que vai contar também com a DJ Luciana Teles. Ingressos R$15,00, domingo então na Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai 1656. Ao som do Caviúna, a gente se despede de você. Amanhã vamos ter um vivo aqui com o Candeeiro, escritor e produtor cultural em Curitiba, que estará aqui na cidade de Londrina para o lançamento na Biblioteca Pública da obra O Bispo Negro. O livro critica o paranismo por refletir ideias racistas nos séculos 19 e 20. Candeeiro conta vai contar mais, aliás, dessa proposta dele e do livro dele amanhã ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. O programa tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins, Maria Tereza Nascimento, Karine Dias. Nas mídias sociais, Karine Silva. Nas mídias sociais, Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã, uma boa tarde, até lá. Tchau.
Porém, se a gente vive a sua